processo IRESP 1.404.931, RS, réu. Min. Herman Benjamin, primeira sessão, por maioria, julgado em 23 de junho de 2021. Ramo do Direito, Direito Tributário, tema: parcelamento. Pagamento à vista. Art. 1º, parágrafo 3º da Lei N. 11.941/2009. Redução de 100% das multas de mora e de ofício. Redução de 45% sobre os juros de mora. Legalidade. Remissões distintas. Exegese firmada em julgamento de recurso repetitivo. Preservação da estabilidade dos precedentes. Destaque a redução de 45% dos juros de mora previsto no art. 1º, parágrafo 3º, da Lei N. 11.941/2009, para pagamento ou parcelamento de créditos tributários incide sobre a própria rubrica, juros de mora, em que se decompõe o crédito original, e não sobre a soma das rubricas, principal mais multa de mora. Informações do inteiro teor cinge-se à controvérsia a interpretação da norma do art. 1º, parágrafo 3º, da Lei N. 11.941/2009, que possibilita reduzir as multas de mora e de ofício quando concedidos os parcelamentos de créditos tributários com fundamento na referida lei. O acordão embargado estabeleceu que o art. 1º, parágrafo 3º, e, da Lei N. 11.941/2009, expressamente dispõe que o contribuinte optante pelo pagamento à vista do débito fiscal será beneficiado com redução de 100% do valor das multas moratória e de ofício. Segue-se, desse modo, que os juros de mora, cuja aplicação se entenda eventualmente devida sobre o valor das multas, incidirá, por força da própria previsão legal, sobre as bases de cálculo inexistentes, porquanto integralmente afastadas a priori pela lei, em consonância com o art. 155, a, parágrafo 1º, do CTN. Já no acordão apontado como paradigma, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é que o inciso I do parágrafo 3º do art. 1º da Lei N. 11.941/2009, a despeito de ter reduzido em 100% as multas de mora e de ofício, apenas reduziu em 45% o montante relativo aos juros de mora. A orientação da segunda turma é que responde de modo tecnicamente mais adequado às questões acima pontuadas. O art. 1º, parágrafo 3º, e, da Lei 11.941/2009, expressamente dispõe, observado o disposto no art. 3º desta lei e os requisitos e as condições estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 dias a partir da data de publicação desta lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma. E, pagos à vista, com redução de 100% das multas de mora e de ofício, de 40% das isoladas, de 45% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal. Percebe-se que qualquer outra interpretação a ser dada ao dispositivo torna inócua as suas duas últimas partes que estabelecem remissão de 45% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal. Isso porque, caso recalculados os juros de mora e o encargo legal sobre o débito não mais existente, não haveria mais nenhum valor sobre o qual pudessem incidir os percentuais de 45% e 100% de remissão, respectivamente. Por ocasião do julgamento do RESP 251.513/PR. art. 543, C do CPC/1973, da relatória do MIM. Mauro Campbell Marques, a primeira sessão do STJ, endossou o entendimento acima delineado quando, nas razões de decidir do voto condutor, definiu que a redução de 45% dos juros de mora incide sobre a própria rubrica, juros de mora, em que se decompõe o crédito original, e não sobre a soma das rubricas principal mais multa de mora. Merece transcrição, nesse ponto, o seguinte excerto da referida decisão, que bem explica a forma de cálculo definida no art. 1º, parágrafo 3º, da Lei 11.941/2009. A remissão de juros moratórios, portanto, refere-se aos juros que compõem o crédito tributário e não aos juros que remuneram o depósito judicial. A este respeito, convém rememorar as parcelas ou rúbricas que compõem o crédito tributário. Principal. É valor do tributo devido ou da multa isolada devida. Multa. É o valor da multa devida quanto atrelada ao principal, podendo ser de ofício, no caso de infração à legislação tributária, ou de mora, no caso de atraso no pagamento do principal. Juros de mora. São os juros incidentes em razão de atraso no pagamento do principal, art. 161, parágrafo 1º, do CTN, atualmente a Selic, por força do art. 61, parágrafo 3º, da Lei N. 9.430/1996. Encargos. Demais encargos incidentes sobre a dívida. No caso dos débitos inscritos em dívida ativa da União incide o encargo legal previsto no art. 1º, do Decreto-Lei N. 1.025/1969. Se o contribuinte realiza o depósito integral após o encaminhamento do débito para a inscrição em dívida ativa da União, tem-se o congelamento da seguinte composição do crédito tributário, CT. CT igual R$ 100,00, principal, mais R$ 20,00, multa de mora 20%, mais R$ 1,20, juros de mora 1%, mais R$ 24,24, encargo legal 20%, igual ao total de R$ 144,36. O depósito, para ser integral, deve ser feito no valor da R$ 144,36. Se o depósito foi assim efetuado, exige o art. 10, da Lei N. 11.941/2009, que, antes da transformação em pagamento definitivo, conversão em renda, seja aplicada a remissão / anistia sobre o crédito tributário, que passa a ter a seguinte composição, art. 1º, parágrafo 3º, e, da Lei N. 11.941/2009. CT igual R$ 100,00, principal, mais R$ 0,00, anistia de 100% da multa de mora, mais R$ 0,66, remissão de 45% dos juros de mora, mais R$ 0,00, remissão de 100% do encargo legal, igual ao total de R$ 100,66. Conclui-se que a redução dos juros de mora em 45% deve ser aplicada, após a consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse título, juros de mora, faltando amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique a exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso. Como se vê, exegese em sentido contrário, além de ampliar o sentido da norma restritiva, esbarra na tese fixada em recurso repetitivo do STJ, instaurando, em consequência, indesejável insegurança jurídica no meio social. Ressalta-se, por fim, a impossibilidade de interpretar de modo ampliativo e retroativo, sem expressa previsão legal, a norma que disciplina a remissão de parte do crédito tributário, art. 111, e, do CTN, e a inviabilidade de fazer prevalecer, sem demonstração de mudança no panorama fático e jurídico, orientação jurisprudencial dissonante da estabelecida em recurso julgado no rito dos repetitivos.